Irmãos, livro de Números, capítulo número 20, versículo número 1. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zin, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam, e ali foi sepultada. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxestes a congregação do Senhor a este deserto? Para morrermos aí, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. E disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhes tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouve agora, rebeldes, porventura fareis sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha duas vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Aleluia. Feche seus olhos agora, vamos orar. Rei dos exércitos, Senhor desta igreja, Papai amado, é no nome de Jesus, Senhor, que eu clamo a Ti mais uma vez, Senhor, buscando agora a unção do Teu Espírito Santo, Senhor, para a Tua igreja. Senhor dos exércitos, eu te peço, paira sobre o teu povo agora, Senhor, com teu Espírito Santo, falando aos corações, às vidas que aqui estão, Senhor, ministrando ao meu coração, à minha mente, para que eu possa proclamar a tua palavra santa, majestosa, fiel, verdadeira, que é como fogo, Senhor, e como um martelo que despedaça a pedra, Senhor. Papai, em nome de Jesus Cristo, que agora, Senhor, a tua glória resplandeça neste lugar, eu te peço isso em nome de Jesus, somente para a tua glória e para a tua honra. Aleluia. Deus seja louvado, Deus seja glorificado neste lugar agora, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Graças a Deus. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Irmãos, sempre tem, você que já leu a Bíblia, né? Sempre tem passagens bíblicas que marcam, né, a nossa vida, assim. E essa é uma passagem bíblica que eu gosto muito. Eu gosto demais desta passagem bíblica. Talvez você fale assim: mas pastor, o que tem demais essa passagem bíblica? Irmãos, aquilo que Deus nos faz sentir, quantas vezes é diferente um para o outro, não é por isso que, né, Deus não fala, ou Deus não se move, ou Deus não se manifesta de uma vida para outra. Esta palavra para mim é marcante porque ela fala inúmeras coisas extremamente importantes para nós que vivemos nesse mundo alcançarmos a nossa vitória. É um trecho tão pequeno da palavra, mas que ensina tanta coisa, e tanta coisa, que me alegra o coração todas as vezes que eu leio essa palavra. Nós temos que entender, irmãos, como começa essa história, porque o povo de Israel já tinha saído do Egito, você sabe muito bem disso. Cerca de 3 milhões de pessoas era o povo de Israel no Egito, entre homens, mulheres e crianças, e saíram ali da terra do Egito depois das 10 pragas que Deus enviou no Egito. Deus já havia abrido o Mar Vermelho, né? O povo já tinha passado a seco, Deus já tinha fechado o mar e derrotado ali os soldados de Faraó, e o povo caminhava pelo deserto e ia, né, buscando o seu objetivo, que era a terra prometida. Ou seja, Deus prometeu que a nação de Israel seria estabelecida num lugar que ele havia preparado, também conhecido como terra de Canaã, como terra prometida por Deus. E o povo estava no deserto, e de repente, irmãos amados, você imagina 3 milhões de pessoas andando no deserto, mais os seus animais. De repente não teve água, faltou água. Não tinha como o povo beber, e não tinha também como os animais do povo de Deus, que estavam caminhando pelo deserto, beberem água. E a atitude do povo foi uma atitude que nós vimos inúmeras vezes nesta jornada de 40 anos que o povo de Israel passou andando pelo deserto. O povo começou a murmurar, o povo começou a reclamar, e o povo começou a dizer palavras que, com certeza, irmãos, entristeceram grandemente o coração de Deus. Se você ouvisse essas palavras, se você fosse Deus e ouvisse o povo dizendo algumas palavras como eles disseram essas daqui, se você fosse Deus, se você tivesse enviado as 10 pragas, se você tivesse aberto o Mar Vermelho, se você tivesse ali cuidado, colocasse uma nuvem, né, sobre o povo para proteger do sol durante o dia, e você, se fosse Deus e colocasse ali uma coluna de fogo para aquecer e iluminar o povo de Israel no deserto à noite, se você fosse Deus e mandasse ali alimento do céu para que o povo se alimentasse todos os dias no deserto, e você ouvisse essas palavras: por que nos trouxeste a congregação do Senhor a esse deserto para morrermos nós e os nossos animais? Por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Coisa terrível. E quantas vezes, irmãos, na nossa luta, na sua luta, circunstâncias aparecem na sua frente, e as tuas palavras, ao invés de serem palavras de fé, ao invés de serem palavras de esperança, você começa a reclamar, e você começa a murmurar, e você começa a dizer o porquê, e porquê, e porquê, e porquê, e porquê. E eu sempre falo e oriento que os porquês, eles não são importantes, desde que nós não tenhamos pecado, desde que nós não tenhamos errado. Todas as vezes que você é fiel a Deus e vem algo na sua vida que você não entende por quê, obviamente algo de ruim, porque quando vem algo de bem, não precisamos entender por quê mesmo, não quer saber, veio uma bênção aqui, apareceu aqui a bênção. Mas quando algo de ruim vem, não é importante você saber o porquê, se você está sendo fiel a Deus. Se você tem convicção de que você não errou. Se você não tem convicção, busque sim, para você entender se as suas atitudes não foram as causadoras daquele mal. Mas, se você tem convicção, procure simplesmente a bênção de Deus. Procure simplesmente o suprimento de Deus. Procure simplesmente a providência de Deus, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa daquilo que ele diz, diz a palavra do Senhor. Ele irá cumprir sobre você as suas promessas de bênção, as suas promessas de cuidados especiais com você. Afinal, Jesus, quando ele falou assim: não andeis ansiosos com o que vocês têm que comer ou beber, porque o vosso Pai que está no céu sabe muito bem do que vocês necessitam. Antes, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Saber lidar com as dificuldades, irmãos, é algo fundamental para que você estreite o seu relacionamento com Deus. Porque quantas vezes, numa situação difícil, numa luta ou numa situação de ansiedade, as pessoas começam a agir de forma equivocada e, consequentemente, adiam a bênção de Deus sobre a sua vida e muitas vezes só não sucumbem por causa da misericórdia de Deus, porque Deus fala aquilo que eu sempre digo: Deus fala, deixa eu dar uma providência mínima aqui, senão a pessoa vai naufragar. Não esqueça que Deus prometeu, quando tirou o povo do Egito, Deus prometeu que levaria até a terra de Canaã, aonde o povo de Israel seria estabelecido como nação. E não se esqueça que depois de 2 anos eles se achegaram até a terra prometida, chegaram-se até Cades Barneia, uma cidade aonde avistaram a terra prometida, e aí pecaram e blasfemaram contra Deus mais uma vez. Mandaram 12 espias, 12 pessoas que ficaram 40 dias espiando toda aquela nação. E voltaram, e 10 dos espias, você sabe, disseram: nós vamos morrer. Eles são fortes, eles são poderosos, eles têm carros, têm cavalos, as muralhas da cidade são altas, nós vamos morrer. Os nossos filhos serão presas para eles, para estas nações. E você sabe, Josué e Caleb, você sabe que disseram: não, tudo isso que vocês falaram é verdade, mas Deus nos dará a vitória. Mas Deus vencerá a batalha por nós. E o povo, ao invés de dar ouvidos a Josué e Caleb, deram ouvidos aos 10 outros espias. E Deus chamou Moisés e falou: Moisés, esse povo é rebelde e duro de coração. Voltarão para o deserto. Vagarão por 40 anos. E será 1 ano para cada dia que eles passaram na terra prometida, para aprenderem, a confiar em Deus. E muitas pessoas estão adiando as suas bênçãos. Muitas pessoas têm as promessas de Deus para as suas vidas. Muitas pessoas, Deus tem falado e prometido coisas grandes, firmes. E quantas vezes as atitudes, as palavras, quantas vezes, né, o povo de Deus tem atrapalhado Deus em abençoar. Quantas vezes a murmuração, a reclamação, quantas vezes o pecado tem impedido Deus de te abençoar. Porque o pecado gera maldição. A desobediência é rebeldia, segundo Deus. Nós sabemos que Deus, por causa da santidade dele, não pode abençoar o pecador. Deus não pode abençoar um pecador por causa da palavra dele. Por isso, né, que a tua oração intercessória em favor de um pecador é importante. Que a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Por isso que Deus te usa para abençoar aquele que é pecador, porque a intercessão de um justo faz com que Deus se manifeste na vida de um pecador, porque tem uma pessoa fiel a ele orando e pedindo e clamando. Por isso é importante a tua oração, porque o pecador está destituído da glória de Deus. Até que o pecador se encontre, se arrependa e peça perdão a Deus, é importante a tua oração, para que aquelas vidas possam um dia alcançar a glória de Deus, alcançar o poder de Deus. Você ouviu o povo reclamando? Não acreditaram que Deus era o supridor? Esqueceram-se que Deus abriu o Mar Vermelho, e não simplesmente abriu, eles atravessaram num leito seco, no meio do mar. Atravessaram num leito seco, não tinha barro, como seria natural. O milagre foi completo. A obra de Deus é sempre completa. A obra de Deus é sempre eficiente. A obra de Deus é sempre grande na nossa vida. Jamais Deus errará ou fará uma obra pela metade. Até hoje estava falando com a minha sogra, né, olhava assim, né, a gente falava da minha casa, onde eu moro, que tem um lugar assim muito tranquilo, né, e eu falava assim, quando Deus dá, ele dá completo. Deus quando dá, ele dá completo. Ele cuida de tudo. Então ele abençoa a vida, a família, ele abençoa tudo que está ao nosso redor. Porque Deus, ele é soberano, ele sabe de todas as coisas. E o povo esqueceu disso. Esqueceu daquilo que ele viu. Esqueceu daquilo que ele viveu. Esqueceu de todas as providências de Deus. Nunca tinha descido o pão do céu e veio uma nuvem que protegia do sol, que representa Jesus Cristo, é óbvio, né? Protegia do sol, e quando o povo tinha que levantar acampamento, a nuvem saía e levava o povo para onde tinha que ir. Quantas experiências maravilhosas o povo teve, e no momento de luta, no momento de dificuldade, o povo começou a reclamar. Eu tenho certeza que você já teve experiências maravilhosas com Deus. Eu tenho certeza que você já viu a glória de Deus na sua vida em grandes, em diversas oportunidades. Lembre-se. Lembre-se daquilo que Deus já fez. Lembre-se que Deus não vai te abandonar. Lembre-se que Deus não vai deixar com que a sua vida seja uma vida de destruição. Muito pelo contrário, a Rosana falou aqui um versículo bíblico que é o desejo profundo de Deus para as nossas vidas, quando ele disse, né, eis que os meus pensamentos são pensamentos de paz e não pensamentos de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Deus tem esse desejo, dar paz e realizar os desejos do teu coração. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, agirmos como Deus deseja que nós estejamos agindo. Não ache que Deus é obrigado a te abençoar, porque Deus, ele tem a obrigação de cumprir a palavra dele, e a palavra dele diz que o pecado leva à morte e a fidelidade gera a bênção. O pecado gera a maldição, diz o Senhor. O próprio Senhor Deus disse no livro de Deuteronômio ao povo de Israel, através de Moisés mesmo, ele disse: eis que eu ponho diante de vós dois caminhos, o caminho da obediência e da fidelidade que leva à vida, e o caminho da desobediência que leva à morte. E ele falou assim, uma coisa tão profunda, ele falou assim: eis que eu ponho por testemunha os céus e a terra que eu vos propus dois caminhos. O Senhor falou: eis que eu, né, ponho por testemunha os céus e a terra que eu vos propus dois caminhos. O da obediência que leva à bênção, e o da desobediência que leva à maldição. E o Senhor termina dizendo: escolhe, povo meu, a vida. Esse é o desejo do Senhor, que nas suas escolhas você escolha aquilo que Deus escolheu para você como bom, aquilo que Deus deseja para a sua vida. Escolha aquilo que Deus está dizendo para você fazer. Eu sempre falo, irmãos, quem peca somos nós e não o diabo. O diabo não peca. Ele já pecou e já teve o juízo dele estabelecido. Ele te tenta convencer. E quem decide pelo pecado é o homem. O diabo vem. Obviamente que ele vem. Ele anda ao derredor, conforme diz a Bíblia, procurando a quem ele possa tragar. Mas quem peca é você. Você tem o poder da decisão, da obediência ou do pecado, da fidelidade ou do pecado. Você tem aí o poder da decisão. Se você quiser, você não peca. Se você quiser, você não peca. Porque a própria Bíblia diz que não virá sobre nós tentação maior do que nós possamos suportar. Que antes Deus enviará o socorro. A decisão é do homem. A decisão é sempre sua. A decisão é sempre sua. Decisão de querer Deus ou não querer Deus é do homem. Deus não mexe nisso. Deus, ele é soberano, ele podia ter feito, né, virar uma chavinha lá e todo mundo se converter, né? Deus não quer assim. Deus quer que o homem o ame do profundo do seu coração. Conforme Jesus disse: eis que eu estou à busca, à procura dos verdadeiros adoradores, aqueles que me adorem em espírito e em verdade. Ninguém engana Deus. Deus está procurando os verdadeiros adoradores, os que o adorem em espírito e em verdade. Aqueles que sabem viver com Deus, sempre com Deus, num momento de luta ou num momento de vitória. Aqueles que amam a Deus independentemente daquilo que está acontecendo na sua vida. Aqueles que têm a sua fé íntegra, inteira, independentemente do tamanho da sua luta. E eu digo mais, o tamanho da tua dificuldade deveria ser o motor, deveria ser aquilo que vai aumentar mais e mais a tua fé, ao invés de tirar a tua fé. Porque quantas vezes nós vemos pessoas lutando, sofrendo dificuldades, numa luta muitas vezes simples, numa luta, né, rápida até. E quantas vezes você já ouve: ah, pastor, eu não estou com forças para a igreja. Ah, pastor, eu não tenho forças para orar. Ah, pastor, eu não tenho forças para buscar a Deus. Quando na verdade, na tua luta, você deveria potencializar isso, buscar mais, orar mais, acreditar mais e viver a glória de Deus. Porque se você agir certo, a glória de Deus vai se manifestar na tua vida. Se você, na tua luta, honrar Deus na tua atitude, você vai ver a glória de Deus nesta luta. E Deus faz milagres. É interessante porque as pessoas ouvem, né? Deus disse assim para Abraão certa vez: eu sou. Ele se apresentou várias vezes, né? Em diversos momentos da Bíblia, ele disse assim para Abraão em determinado momento: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. E eu sei que você, se eu perguntar aqui quem crê que Deus é Todo-Poderoso, 100% da igreja vai levantar a mão. E eu sei que se eu perguntar aqui: irmãos, quem crê que Deus faz milagres? Eu sei que toda a igreja vai levantar a mão. Se eu perguntar assim: irmãos, quem crê que Deus está aqui neste momento, neste lugar, neste dia, agora? Toda a igreja vai levantar a mão. Por que que num momento de luta, de dificuldade, as pessoas se esquecem de tudo isso? Se esquecem que Deus é Todo-Poderoso. Se esquecem que Deus faz milagres. Se esquecem que Deus está presente na nossa vida. Conforme a palavra de Jesus, ele disse assim: eis que eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Melhor, eis que eu estarei convosco todos os dias. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Por que que as pessoas se esquecem da palavra? Por que que as pessoas se esquecem das promessas? E atrasam e impedem as bênçãos de Deus nas vidas, impedem o mover de Deus, o poder de Deus nas suas próprias vidas, porque Deus vai chamar e vai falar assim: vai aprender a acreditar, vai aprender a viver ao meu lado, vai aprender a ter fé e vai para o deserto. Quantas pessoas aprofundam o seu sofrimento por causa da blasfêmia, das palavras de incredulidade? Quantas pessoas estão vivendo situações parecidas? Acredite, irmãos. Acredite no Deus vivo. Acredite no Deus que é Deus dos mortos. O Senhor falou certa vez na palavra dele: eu sou Deus dos vivos e não Deus dos mortos. Ele falou isso. Porque quem tem vida em Deus tem vida eterna. quem não tem Deus, a própria Bíblia diz, né? Que quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Já está em morte, e morte eterna. Temos que acreditar, acredite. Quando Deus falou assim, que ainda que uma mãe que amamenta o seu filho pudesse abandoná-la, ainda assim o Senhor não faria isso. Acredite que Ele está cuidando da tua vida. Acredite que o Senhor está se manifestando em você. Seja fiel em todos os instantes da sua vida para você gerar a bênção de Deus sobre você de forma mais rápida e plena. Entenda que as tuas lutas te aproximarão mais de Deus. É assim, tem que ser assim a regra. Não é uma exceção isso, tem que ser assim a regra. Não que você tenha que ter lutas para se aproximar de Deus, mas as lutas são oportunidades que você tem de se apegar mais a Deus, de buscar mais a Deus, de se apresentar mais a Ele todos os dias. E Deus sabe como agir. Quantas vezes Deus está querendo uma atitude, e as pessoas, elas não dão o braço a torcer e não agem como Deus quer. Aí Deus faz acontecer algo para que se manifeste aquela atitude na vida da pessoa. Ah, é? Vai me buscar. E Deus deixa acontecer algo para que você possa estar na vontade dEle. E quanta insanidade existe no meio cristão, né? Porque é tão fácil obedecer, seria tão bom obedecer, tão rápido ser abençoado. E quantas vezes os crentes são teimosos, os crentes não dão ouvidos a Deus, porque acham que não pecar é só, né, não matar, roubar, adulterar. Se esquecem que Deus tem vontades sobre a nossa vida espiritual, que Deus tem vontades sobre o nosso crescimento espiritual, que Deus quer te usar para abençoar outras vidas, seus parentes, ou pessoas no seu trabalho, ou pessoas que estão ao seu redor, vizinhos. Quantas vezes Deus está querendo isso e as pessoas estão negligenciando? Ah, não, Senhor, é muito cedo ainda. Ah, não, Senhor. Ah, não, Senhor. É não, Senhor. E começam a falar nas suas orações: agora vai ser o momento disso. As pessoas vão orar a Deus, eu tenho certeza, porque vai mudar o ano. E a mudança de ano é interessante porque é um marco teórico, né? Porque nada acontece diferente de um dia para o outro, mas é um marco teórico. Teórico, acaba alguma coisa e começa uma nova, e você vai se propor e vai falar: ah, Senhor, eu sei que eu devia te ter buscado mais em 2013, mas em 2014 eu vou buscar mais. Ah, Senhor, eu sei que eu devia ter orado mais, eu não orei em 2013, mas em 2014 eu vou orar mais. Ah, Senhor, eu sei que eu devia ter lido a Bíblia mais, eu não li em 2013, mas eu vou ler em 2014 mais. E aí chega o dia 2 e nada acontece. E o dia 3 e nada acontece. Tudo igual. E Deus está requerendo coisas de você, eu sei disso. Não existe ser humano aqui, nesta igreja aqui, que Deus não esteja querendo algo. Não tem uma vida aqui que Deus não esteja falando: você precisa fazer isso. Você precisa fazer isso. E Deus fala mesmo, e fala através do Espírito Santo, e Ele fala: você precisa fazer isso. E todas as vezes que você não dá ouvidos, você está atrasando as bênçãos espirituais sobre a sua vida. Deus vai te mandar para aprender. Com certeza Ele vai, Ele não muda. Deus é o mesmo ontem, mesmo hoje e o mesmo eternamente. Deus não muda. Senão Ele seria injusto. E Deus não pode ser injusto porque Ele é santo. Então Ele não muda. Assim como Ele agiu no passado, Ele age hoje. E é interessante isso, eu sempre falo, eu sempre me apego a isso, porque eu olho as atitudes dos grandes homens de Deus, dos profetas de Deus, e eu falo assim: se eu fizer igual, Ele vai me abençoar igual. Eu não olho o negativo, né? Eu olho o positivo. Se eu fizer que nem os homens de Deus fizeram, Deus vai fazer igual na minha vida. Deus vai fazer igual, então eu tenho que fazer igual. Então eu tenho que buscar igual. Ali está a chave, ali está o segredo, que está mais revelado do que qualquer coisa nesse universo. Só que as pessoas às vezes não querem pagar o preço. Querem as bênçãos dos grandes profetas, mas não querem agir como os grandes profetas agiram. É interessante. Tudo tem um preço. A lei da semeadura, irmãos, ela existe. A Bíblia, ela é alicerçada sobre a lei da semeadura. Tudo aquilo que você planta, você colhe. Esta é a lei. É a lei mais nítida, clara, descrita na Bíblia. A lei da semeadura. Toda a tua vida, esta lei estabelecida por Deus, ela existirá. Toda a tua vida, em toda a tua vida, em todas as circunstâncias que você vive, a lei da semeadura é aquilo que Deus sempre vai te mostrar. Plante para colher, haja para que Deus possa agir. É assim, é simples assim, é tão simples, tão simples. E as pessoas complicam tanto, né? Quantas vezes as pessoas querem se aprofundar nas coisas de Deus, mas não querem saber de Deus, negligenciam as coisas de Deus, irmãos. E olha, eu não sou acusador. Acusador é o diabo, né? A palavra diabo, não sei se você sabe, significa o acusador, né? O acusador. E a palavra Satanás significa o adversário. E nós, irmãos amados, temos que entender que Deus fala conosco. Deus fala contigo. Deus fala contigo. Queira ou não queira, Deus fala contigo. Você pode, assim, falar, mas eu não ouço a voz de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus fala contigo. E Ele te orienta. E Ele te ensina. Porque esse é o papel do Espírito Santo. Jesus falou, eu enviarei sobre vós o Consolador. E Ele vos ensinará. E vos fará lembrar de tudo aquilo que vocês devem saber. O Espírito Santo se move em você. Portanto, Ele vai te falar, Ele vai te cobrar e Ele vai te mostrar aquilo que você tem que fazer. Não negligencie as coisas que são de Deus. Eu sempre falo, as pessoas negligenciam, não negligenciam a sua vida na escola, não negligenciam a sua vida no trabalho, mas negligenciam as coisas de Deus. O que está sendo mais importante? Escola? Trabalho ou Deus? Não negligencie as coisas na sua família? O que está sendo mais importante? Trabalho? A escola? Família ou Deus? Mas negligenciam as coisas que são de Deus. Certa vez eu ouvi um pastor falando, e é a verdade, porque um pai, uma mãe, quando seu filho está doente, sai de madrugada, com frio, com chuva, nevando, e levam seu filho para o hospital. E de repente, está aquele sol gostoso, as pessoas não vêm na igreja. Mas um filho sai de madrugada, chovendo, com frio, e leva. Quem é mais importante? O filho ou Deus? É lógico. Vamos filtrar tudo isso. Mas mostra claramente aquilo que é importante para as vidas ou não. Que você entenda isso. Que você entenda isso. Irmãos, Deus esperava uma atitude de Moisés. Moisés e seu irmão, chamado Arão, que era sacerdote, foram orar, se apresentaram diante de Deus e apresentaram aquela causa ao Senhor. Foram orar, que é o que você tem que fazer na tua luta, na tua angústia. Vá orar, vá orar na tua luta, na sua angústia. Vá orar e buscar em Deus a providência dele. Não adianta você ficar reclamando. Não adianta. Não adianta você ficar reclamando. Não adianta. Você tem que orar. Buscar a providência do Altíssimo. É isso que vai resolver o teu problema. Deus vai resolver o teu problema. Deus vai direcionar a tua vida. Não adianta. Ore. Busque a saída. Apresente diante de Deus o seu sofrimento, a sua angústia. Apresente diante de Deus a sua ansiedade. E Deus vai responder a tua oração. Porque nosso Deus é um Deus de resposta. Assim como Deus respondeu à oração de Moisés e Arão ali no deserto, o Senhor chamou Moisés e falou: Moisés, leva o povo até as montanhas de Horebe, e ali você vai encontrar uma rocha. E quando você chegar à rocha, você reúne o povo em redor dessa rocha, e você pegue o teu cajado, pegue o teu bordão e leve junto, e você dê ordens à rocha, ordene na a rocha para que saia água da rocha. E o Senhor falou mais: eis que eu estarei sobre a rocha. Olha que palavras maravilhosas de Deus, né? Ordena a rocha. Usa a tua autoridade. Quando Deus pediu para ele pegar o cajado dele, o cajado simboliza autoridade. Ordene a rocha que saia água, e a água da rocha vai sair. Milagre, providência, poder. Onde o Senhor está, irmãos, há poder. Aonde o Senhor está, há providência. Deus não te deixa sucumbir. Se Deus está na tua casa, se Deus está na tua vida, acredite, a providência dele sempre virá. Se você agir correto, a providência dele sempre virá. E Moisés teve uma atitude insana. Moisés estava nervoso. Moisés começou ali chamando o povo de rebeldes. Rebeldes! Vocês são rebeldes! Disse o Senhor. Ele, olha as palavras dele. Ouve agora, rebeldes. Porventura, faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés estava ali. Deus já tinha falado para ele: eu estarei sobre a rocha. Ordena a rocha para que saia água. Falou: rebeldes, nós, estava ele e Arão, nós poderemos fazer sair água desta rocha? E ali a Bíblia diz que ele deu duas cajadadas na rocha, duas cacetadas, né, com o cajado dele na rocha. E quando ele deu as duas cacetadas, a água da rocha saiu e deu providência. E a Bíblia diz que beberam ali o povo e os animais do povo aquela água. Providência de Deus. Providência que Deus sempre dá ao seu povo. Deus sempre dá ao seu povo. Deus vai te ajudar, sempre. Deus não vai te deixar só. E aconteceu algo interessante, irmãos, que depois Deus chamou Moisés, e olha o que ele falou para Moisés. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão, os dois, ele e o irmão dele: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. Senhor Deus chamou Moisés e Arão, repreendeu os dois por causa das atitudes deles, porque Moisés, em primeiro lugar, lançou a glória de Deus sobre ele, quando disse: poderemos nós fazer sair água dessa rocha? Deus mandou ele ordenar a rocha para dar providência ao povo, e ele chamou o povo de rebelde. E ali, qual foi a sentença de Deus, irmãos? Que Moisés e Arão não entrariam na terra prometida. Um erro. Um erro, um erro, um erro de um homem de Deus fez com que ele fosse impedido de entrar na terra prometida. E você sabe a história: Quando chegaram novamente, passaram 40 anos, chegaram novamente à terra prometida e ficaram vagando no deserto, até que chegaram à terra prometida de novo. E a Bíblia diz, o Senhor Deus quando disse assim para Moisés, 38 anos antes, quando o povo se deixou contaminar pelas palavras dos 10 espias, o Senhor falou assim: vagarão pelo deserto 40 anos, um ano para cada dia que passaram no deserto, e nenhum homem adulto que saiu do Egito entrará na minha terra, a não ser Josué e Caleb. Durante os 38 anos morreram todos os homens adultos que saíram do Egito. Quem que entrou na terra prometida? As crianças que cresceram no deserto, os filhos que nasceram no deserto e as mulheres, mais Josué e Caleb. Deus, irmãos, é um Deus sério. Deus não é um Deus qualquer. As pessoas subestimam Deus. Deus, ele não aceita o pecado. Deus, ele não aceita a incredulidade. Deus é um Deus sério. As pessoas às vezes acham que Deus aceita qualquer coisa, que Deus é um Deus bonzinho. Deus é bonzinho, aceita qualquer coisa. Diversas vezes, você viu esse trecho da palavra já. Deus mandou, quando o povo entrou na terra prometida, tinham nações, eles tinham que lutar para conquistar. Deus mandava assim: matem os velhos, as mulheres, os homens, as crianças, os bebês de colo e os animais. Assim, mas pastor, uma criança é inocente. Como é que Deus manda matar uma criança? Como é que Deus manda matar um bebê de colo? São inocentes, pastor. Isso é o que o diabo diz, irmãos. Isso é que o mundo criou, uma ilusão, porque o pecado gera maldição, e a maldição se estende por até 1000 gerações, diz a palavra do Senhor. E não é a primeira vez. Deus, quando mandou Noé construir a arca, Deus matou todo mundo, só sobrou a família de Noé, e tinha crianças, homens, mulheres, velhos. E as pessoas estão acreditando num Deus que não existe. O Deus que existe é o Deus da Bíblia. O Deus que existe é um Deus que zela pela sua palavra. O Deus que existe é um Deus que vai requerer de nós com firmeza as nossas atitudes. E nós sofremos as consequências das nossas atitudes neste mundo. A tua atitude gera sofrimento ou alegria na sua vida neste mundo. E para os seus familiares também, para os seus filhos também, até que eles tenham condições de decidir que caminhos eles querem seguir. Os dois caminhos que Deus propôs à humanidade. Os dois caminhos. Você tem que conhecer Deus, entender os propósitos de Deus, entender como Deus age. 1 João tem uma passagem bíblica, alguns já leram, talvez as pessoas não compreendam direito, e às vezes não perguntam. Tem uma passagem do 1 João que o Senhor fala assim, que João fala assim, que há pecado para a morte, e que há pecado para, que há pecado que não gera morte. Vocês lembram desse trecho já em 1 João? Que há pecado que gera a morte, que há pecado que não gera a morte. Há pecado, irmãos, que você pratica, que vai gerar consequências para você neste mundo, somente neste mundo, como foi para Moisés. Moisés está ao lado de Deus, mas foi castigado pelo Senhor neste mundo. Não alcançou a bênção de Deus, foi cerceado da bênção de Deus nesse mundo. Davi pecou, adulterou, mandou matar o marido da esposa. Aliás, o marido da mulher que ele adulterou, depois virou esposa dele. Foi castigado neste mundo. Está ao lado de Deus. Mas a sua família foi uma destruição só. O irmão deitou com a irmã, Mas te conheceste? Seu filho tentou matá-lo? Seus inimigos se apoderaram do seu reino e deitaram com as suas esposas no meio do pátio da cidade de Jerusalém? Destruição só. Destruiu uma família e teve a sua família destruída. O rei Davi, homem honrado por Deus, mas o pecado gera maldição. E quantas vezes o pecado não vai gerar, não vai fazer com que você perca a salvação, mas vai trazer consequências para você nesse mundo. Vai trazer consequências para você nesse mundo. São diversos os exemplos. Por exemplo, quem não é dizimista, for fiel a Deus, vai para o céu, mas vai sofrer as consequências da sua atitude nesse mundo. Rouba a Deus, diz a palavra do Senhor. Vai sofrer as consequências desse mundo. É óbvio que vai. É óbvio que vai. As igrejas evangélicas que não creem na manifestação do Espírito Santo são diversas. Vão para o céu as pessoas? Eu creio que vão, por causa do coração voltado para Deus, mas sofrem as consequências da sua atitude nesse mundo. Não tem discernimento, vivem à mercê das trevas, sofrem as consequências desse mundo. Pecados que geram sofrimento, angústia nesse mundo. Cuidado, porque nesse mundo você tem que ter paz e alegria, e no mundo vindouro a salvação. Esse é o desejo de Deus. E Deus não vai agir diferente contigo daquilo que ele fez com Moisés. Moisés, quando Deus anunciou que ele ia, mandou ele subir no Monte Nebo para ele ver a terra prometida, ele falou assim: olha para todos os lados, Moisés, e vê toda essa terra até que eu estou dando ao meu povo. Só que você não vai entrar, você vai morrer lá em cima. E Moisés orou, o Senhor pediu que não. Ah, Senhor, me deixa entrar. Ah, Senhor, me deixa entrar. Ah, Senhor, me deixa entrar na terra prometida. E Deus falou assim para ele: basta, Moisés, eu não vou ouvir a tua oração. Não teve jeito. Não teve como mudar a situação. Não teve como mudar aquele contexto. Está começando um novo ano, irmãos. Amadureça espiritualmente, para que Deus possa se manifestar a você de forma diferente, para que a tua vida seja muito abençoada, extremamente abençoada, para que a tua vida seja uma vida de comunhão com Deus, para que Deus te use com grande poder e autoridade, para que Deus te faça um instrumento dele, conforme ao desejo dele, que não adianta o homem querer se não for o desejo de Deus. Abre o seu coração para Deus. Para de pecar. Deixa de lado o pecado, a pornografia. Deixa de lado, né, o adultério. Deixa de lado o engano, a mentira. Deixa de lado. Se posicione. Gere sobre a sua vida as bênçãos de Deus. E nunca se esqueça, irmãos. Não adianta a pessoa ser milionária nesse mundo e ir para o inferno. Porque lá a riqueza não vai adiantar. A Bíblia diz, irmãos, que as pessoas no inferno desejarão morrer e não conseguirão, que orarão a Deus e Deus nunca ouvirá a oração. Deus jamais ouvirá a oração. Buscarão socorro e não encontrarão. E viverão eternamente. Quem estava me falando esses dias atrás aí? É? Vai passar uma eternidade e a pessoa vai sofrer. E depois virá outra eternidade, a pessoa continuará sofrendo, e a outra eternidade é um sofrimento sem fim. É um sofrimento sem fim. Nunca se esqueça que um dia a sua vida nesse mundo acaba. E você vai viver no mundo espiritual, que é o mundo que Deus originalmente criou para o homem. Ou você vai viver ao lado de Deus, ou você vai viver ao lado do diabo, eternamente, porque Deus criou o homem eterno. e ele continua sendo eterno. O corpo nosso não é eterno, mas a nossa alma é eterna. A nossa alma é eterna. A nossa alma é você. Sua alma é você. Sua alma é a tua personalidade, são os teus desejos, é o teu intelecto. Esse é você, é a tua alma. Teu corpo se desfaz quando você morre. E a tua alma vai para o julgamento. Escolha Deus, viva ao lado de Deus. Entre 2014, irmãos, convicto do poder de Deus na sua vida, e se aposse da palavra de Deus como sendo o fundamento da tua vida. Não erre, para que Deus possa te abençoar e não te mande para o deserto, para você aprender a ter fé e acreditar nele. Eu vou orar por você agora.